Conceito.
Muito bem-vindos ao episódio 266 do Farofa Conceito. Eu sou o Arme.
Eu sou o Fábio.
E eu sou o Jean.
Primeiro de tudo, vamos quebrar tabus. E eu não vou pedir pra você seguir a gente nas redes sociais. Então, não siga. Não siga a gente nas redes sociais. Também não se inscreva no nosso canal do YouTube. Não dê joinha nesse vídeo. E não deixe seu comentário em qualquer lugar. Porque a gente não gosta de engajamento. Imagina, engajamento é uma coisa muito ruim, gente. Mas enfim. Também não peguem as nossas playlists e coloquem elas na sua biblioteca ou favorita, independente do serviço de streaming que você usa, né? A gente tem várias playlists. A principal delas se chama New Music Friday. A gente atualiza toda semana com as músicas que a gente vai mencionar ou debater aqui no episódio. E aí essas playlists, incluindo New Music Friday, estão no Spotify, Apple Music e Deezer. Então, se você usa esses serviços, não aproveite essas playlists. Faça o que você bem quiser da vida, sabe?
Eu amei que você tá na negativa da divulgação, justamente porque hoje a gente tá comemorando o lançamento do primeiro single do primeiro álbum da Normani, que carece de divulgação também. Então eu achei muito propício, muito coerente da sua parte não divulgar o Farofa Conceito no dia de hoje em que a gente também não vai divulgar o álbum da Normani, assim como ela.
Assim como a Anitta também, depois de muitos anos, não entregou um álbum com coesão, aclamação, conceito, clipes e tudo mais.
Ah, eu tenho tanto a falar sobre isso.
Amigos,
meu Deus do céu.
A gente vai discordar. Vamos lá.
Mas foi muito bom que eu já até, inclusive, dei a letra aqui. O que, que a gente vai falar, né, do dia de hoje mais pra frente. Mas antes, e muito antes da gente chegar lá, a gente sempre abre aqui pros nossos recados paroquiais. Não paroquiais, mas tipo, recados. Coisas que os meninos aqui queiram compartilhar. E aí? Eu vou fazer até pergunta direto. O que vocês assistiram essa semana? O Fábio tem uma coisa que ele tá devendo pra gente.
É verdade.
Tô devendo, mas ainda não vi, tá, gente? Desculpa. Eu ia ver na quinta, acabou não acontecendo, porque, enfim...
Ai, Fábio, tava fazendo o quê? Trabalhando?
Não,
Ai, que saco.
Na quinta, eu acabei tirando meu siso. Então, eu não tava trabalhando, mas eu não tava em São Paulo também, porque eu fui pro interior.
Você tirou a cantora Cisa?
Eu tirei a cantora Cisa, ela tava morando aqui com os indígenas do meu lado esquerdo do rosto. Ainda tem alguns, uns caciques aqui do lado direito, mas eu não vou tirar. Enfim, aí errei todos os lados, né? Eu tirei o direito, o esquerdo ficou porque tá perto do nervo. E aí, eu não consegui assistir na quinta-feira. Então, eu falei, vamos ver na sexta. Só que aí chamaram a gente pra jantar numa hamburgueria. Eu não podia comer, mas eu gosto de sair, né? Então falaram, vamos numa hamburgueria? Eu falei, vamos. Aí eu não comi nada, tomei 2 milkshakes de morango. E não assisti o filme. Então eu devo assistir hoje, se tudo der certo. Então em breve vem no meu Letterboxd. O que eu comecei a ver foi Sex and the City. Gostei do primeiro episódio. Vamos ver, já tô na idade, né? Já tô meio kakura. Então já tá na hora de eu entender melhor o que acontece ali, né? Nessa série. Só isso, gente.
Eu, já ao contrário, eu vi a Sex and the City versão teen. Eu continuei assistindo Gossip Girl, terminei a segunda temporada. E é incrível como, assim, é uma grande certeza que Serena van der Woodsen vai estragar a vida de todos ao seu redor, em todos os episódios. E eu acho isso de uma constância, assim, de uma coerência dela. Ela tá sempre fazendo a mesma coisa. É incrível como essa menina é egoísta e os vilões da série, tipo a Blair e o Chuck, são os melhores personagens, porque eles são os mais honestos, eles têm más intenções, não têm vergonha de admitir que têm más intenções e fazem o que querem, enquanto Serena tá lá achando que tá fazendo bem pra todo mundo, mas na verdade tá estragando a vida de todos, e a mãe dela é a maioral. Eu apoio sim a prisão de Serena van der Woodsen, tal qual a mãe dela.
Nossa, cheios de opiniões.
juro.
Vocês já viram?
Não.
É que de fato a mãe dela mandou prender ela. E ela ficou presa. Eu amei esse momento.
Essa semana eu fui bem nerdola e eu assisti uma série que saiu no Prime Video que chama Fallout, que é inspirada numa série de jogos bem aclamada, que já tem mais de, sei lá, 6, 7 jogos e tá desde os anos 90 aí rolando. E é muito legal, muito divertida. Porém, ela não é pra todo mundo por principalmente dois motivos. Ela... é muito gore, então tem umas cenas de violência bem explícitas, com sangues e cabeças e tripas voando. E, em alguns momentos, ela tem um tantinho ali de violência animal. Então, se você é uma pessoa sensível com dogs, não assista também, tá? Porque eu sei que isso pega num lugar pra muita gente. Mas é bem, tipo, uma proposta bem diferente do que a gente vê hoje em dia. Porque ela... tem uns termos de estéticas e ela é, era um punk. Então é, que seria do mundo se a energia nuclear fosse desenvolvida e não a eletrônica e a robótica como a gente conhece hoje? E aí, basicamente, a série se passa em 2200 e blá blá blá, 200 anos depois de ter um bombardeio de uma grande guerra, que basicamente é a explosão da Guerra Fria, mas não nem com a Rússia, né, com a União Soviética, é com a China. Estados Unidos contra a China, aquela coisa super capitalista, inclusive. E aí é os Estados Unidos, né, 200 anos depois. E aí tem gente que mora em abrigos subterrâneos e tá numa utopia, tem gente que mora na superfície, tem um povo em que é meio zumbi. Então é divertida, bem instigante, ótimos ganchos, mas é forte em alguns aspectos. E já foi renovada pra uma segunda temporada. Então, se você gosta dessas coisinhas, recomendo. Se você não gosta, tá tudo bem também, não assista.
Nossa, Arma, achei bem interessante.
Eu também achei, eu tô com muita vontade de assistir. Adoro esses jogos, sou nerdola, vocês sabem, eu não tomo banho. Tem todo aqui um estigma que eu gosto de continuar marcando. Mas eu fiquei bem interessado e eu queria saber por que eles só fazem essas séries... Por quê? Ah, por quê, né? Porque eles só fazem essas séries do ponto de vista dos Estados Unidos. Eu queria um fallout do lado contrário, um fallout da China. Como então, será que estão morando na China, na muralha?
É que eu não vou falar, mas então é uma série cheia de críticas. Tipo,
ah, então tá bom.
É aquela propaganda então... que você olha e você fala, hã? Hã? Então ela é cheia, é uma grande sátira. Tipo, ainda mais quando eles voltam no tempo pra explicar o começo de tudo... Você fica tipo, ah, entendi, então. É um negócio meio que... Meio Guerra Civil, que é o que a gente falou semana passada. Do ponto de vista dos Estados Unidos, mas aquela coisa de, enfim... Deles também criticando a guerra, criticando violência. É, mas é bem... Entertaining. Como fala essa palavra em português?
É bem divertido. Entrete
bastante. Isso, exato, exato.
Entretém. Uhum.
Cativante...
Bem cativante. Muitos, muitos tá. Ganchos de verdade, assim. Tipo, um episódio puxa o outro.
Entendi. É.
E tem uma coisa só pros gays. Tem o Moises Arias. Lembram dele?
Nossa, gente.
Nossa.
O da Hannah Montana, né?
Sim, exato.
É rico?
Rico. E ele continua, gente, com 1,5 metros de altura.
Óbvio. Nossa, gente, que loucura. E outra pessoa, era o Jake T. Austin, que era o irmão da Selena Gomez em Feiticeiros de Waverly Place. Ele não vai estar no remake, né? No reboot, sei lá, reboot, remake,
não vai.
Continuação.
Não vi isso.
Eu acho que não, não estou vendo ele nas fotos.
Ih,
oh, coitado. Bem, fica aí. Também, uma coisa bem instigada, né, pra gente descobrir.
Sim, mas tudo bem, gente. Vamos pro primeiro quadro?
Vamos.
Descobrir essa e outras coisas sobre o mundinho pop? Então tá bom, então vamos embora pro...
Você não pode dormir sem saber.
Gente, esse aqui é o quadro que a gente faz um apanhado do que rolou no mundo pop, né? Aqui de notícias, pra você estar sempre muito bem informado. Como a gente acabou de fazer aqui, né? Contando coisas pra vocês, falando. Só que agora, mais focado nas manchetonas ali, pra você... Ter o que falar no Uber, soltar ali, quando tocar, por exemplo, uma música da Marília Mendonça. Vocês viram que o Henrique e o Juliano se recusaram a participar de um tributo a ela? E eles explicaram o motivo. Eu só não sei qual é, mas aí quem sabe o Uber ou a pessoa que tá no elevador com você ou seu date não te conte, né? Pra que serve o diálogo?
Ai, meu Deus. Caso você ouça uma música do Iron Maiden no seu Uber, você pode falar que o Bruce Dickinson participou e perdeu um duelo de esgrima numa praça em Curitiba na semana passada. Olha só, uma ótima notícia pra você comentar.
Gente, a gente falou muito de Guerra Civil, Wagner Moura, mas ele realmente é orgulho nacional. O nome dele, Wagner Moura, cresceu nas buscas do Google em 600% na última semana, né? Na penúltima semana, quando o filme estreou. E é o maior mês de pesquisas dele desde 2019. Então, realmente, é o high peak, o pico mais alto, realmente, de interesse no ator nos últimos 5 anos.
O que ele fez em 2019? Não me lembro, não me recordo. Mas Simone não para de crescer nas pesquisas, tal qual Wagner Moura.
Adoro.
Eu acho que é o
Gente,
Fábio agora.
Ah, tá. É, isso mesmo. Ah, muito obrigada, está atenta, a diva. O Google Gloss, falando em diva, né, entrevistou a Carol G lá em Buenos Aires, ela que tá vindo pro Brasil. Disse que o papo foi muito legal e ela até arriscou ali um português na entrevista. Animado pra ver, eu gosto muito da Carol e tô bem animado. É, tem um dançarino dela viralizando, né, com a performance de Tal K Remix, que está no setlist da turnê do Mañana Será Bonito. Então, tomara que ela venha forte pra cá mesmo.
Nossa, tomara mesmo. O Matty Healy comentou o novo álbum da Taylor Swift, The Tortured Poets Department, em meio a algumas especulações que algumas das 31 faixas podem ser sobre o romance que eles viveram juntos. E aí ele respondeu, minha diss track, eu ainda não ouvi muito o álbum, mas tenho certeza que é bom. Eu adoro o Matty Healy porque ele respeita as pessoas.
Ah, o Jean quis aí cutucar alguém. Quem eu não sei.
Não, eu acho, de verdade, tipo assim, ele não ia falar mal da Taylor em entrevistas e nem nada, sabe? Eu achei ele real.
É. Gente, Billie Eilish tá bem Anitta, né? E ela deu uma entrevista pra Rolling Stone falando sobre a sua própria sexualidade. Abre aspas, estive apaixonada por garotos durante toda a minha vida, mas simplesmente não entendia. Até que no ano passado, percebi que queria o meu rosto em uma vagina.
Se inscreveu numa aula de sapateado, né? Tem razão, Billie Eilish, que seja muito feliz.
Gente, o Justin Bieber deixou a barba crescer. Hoje só notícias boas, né? Justin Bieber deixou a barba crescer, postou foto fumando maconha, chorando. O menino tá bem, dizem aí as pessoas. Ele só queria mostrar como tá o cabelo novo, né? Esse visual novo, tal, junto com as ervinhas dele, etc. Mas... imagens fortes.
Olha, tomando banho e cortando as unhas já ajuda muito. Eu e escovando os dentes.
Que eu fiquei, tipo, não é possível ouvir. Será que ele tá tentando reconquistar a Selena?
Ele postou uma foto dele dos dentes podres, gente. Como é que pode uma pessoa ter acesso a tanta coisa, né? O Fábio aqui tirando as cinzas dele, a gente fazendo tratamento pro dente ficar bonitinho e uma pessoa que tem tantos acessos estragando os próprios dentes. A Graciane Barbosa, por sua vez, que tem dentes ótimos, rebateu críticas sobre os vídeos que ela tem postado nas aulas de pole dance. E ela ressaltou que não deixa de fazer as coisas que ela gosta por estar triste. Nunca vou lamentar. Aqui é só gratidão, disse Graciane Barbosa, esse ícone fitness.
É, gente. O Affair era marketing. A Sydney Sweeney, né, e o Glenn Powell falam do romance no set daquele filme que eles fizeram Todos Menos Você. E aí, realmente, foi tudo combinado. E aí, aqui a Sydney até deu uma quote. Falando, abre aspas, eu participava de todas as reuniões.
Ah, sério? Era tão real. Eu acreditava tanto. Meu Deus. Nossa. Eu Quem não acredito diria, mais né? no amor.
Ai, nada a ver, né, gente? Ó, minha última notícia aqui é que o Sam Smith, depois de lançar um single com a Anitta, mas aí não lançar mais, porque, enfim, não gostou do clipe, sei lá o que aconteceu... postou um story ali com um reel, congratulando a diva pelo seu novo álbum. Ele disse, abre aspas, em tradução livre, parabéns por esse gorgeous álbum. @ Anitta em um coração branco. Divo.
Vestindo a camiseta branca pela paz.
Sim, exato, pra mostrar que não há bad blood, apesar dele não ter deixado ela lançar a música que ela queria.
A Jojo Todinho fez um barraco, essa sem não foge de uma treta, e esse barraco dessa vez foi na porta da festa da Ludmilla, no aniversário dela. Ela foi brigar com um jornalista que chamou ela de ordinária, e aparentemente foi um barraco bem feio.
Gente. É, alguém tem mais notícia? Eu queria encerrar esse quadro assim num clima muito positivo.
Vai, amigo. Não tenho.
Sem mais tutela, Britney Spears está totalmente livre, segundo o advogado dela, né? E aí é que abre aspas, foi uma honra defender Brit.
Parabéns, gente, pra muito diva. Feliz. Exato. Que seja uma nova era de felicidade pra ela. O Kevin Federline daqui a pouco vai parar de receber também o dinheiro dela, porque os filhos vão completar 18 anos e realmente ela vai estar numa nova fase. Desejo tudo, tudo, tudo de melhor pra ela. Vamos pro próximo quadro, então?
Partiu!
Giro da semana. Entramos agora no Giro da Semana, que é aquele quadro em que a gente vai falar sobre os lançamentos musicais que rolaram e algumas coisas a gente vai debater. Como falamos no começo do episódio, vamos falar sim de Anitta e de Normani, mas antes disso a gente vai contar algumas músicas que foram lançadas para vocês ficarem sabendo e ouvirem na nossa playlist. E o Fábio vai começar contando sobre ela, né?
Contando não, né? Isso aqui é uma carta aberta. É um libera, mulher libera, a gravadora e ao time de PR da Jess Glynn. A gente aprecia e quer divulgar o trabalho da cantora de forma correta. Por isso, nós gostaríamos muito que vocês liberassem mais informações sobre o novo álbum da Jess, que se chama Jess. E que saiu essa semana junto de um videoclipe pro single Easy.
Pra vocês terem uma ideia, falta tanta informação que quando montamos a pauta, a gente achou que era um lançamento de um single, a música Easy dela. E não, aí eu fui descobrir, olhando nas plataformas, que é um álbum. Porque ninguém sabe, eu procurei nas notícias e não tem. Mulher, não tem.
Não, e o pior que eu tava vendo é o terceiro álbum dela e, tipo, o primeiro em 6 anos. O último de 2018. Então, sabe? Ah, enfim.
E a mulher irrita no UK, tipo, ela tem vários número 1 lá. Eu não sabia disso.
Tem. Ela tem, ela é muito forte ali.
Gente, o cantor... Ah, esse aqui também. O cantor Lauve abriu a porteira da sua nova era, né? Ele lançou Potential, um single que reflete sobre o potencial, né? De alguns relacionamentos amorosos que mexem com a gente. O Gato já liberou a música com um clipe e mandou avisar que a nova era vai ser a mais autêntica, né? A mais autêntica da sua carreira até então, né? Lembrando aqui que o último álbum do Kingo foi o All for Nothing, de 2022. Quando que
não
foi
aquele... aconteceu.
É, como, quando foi o que aconteceu um pouquinho, que foi How I'm Feeling Now?
Foi o comecinho pandemia, da pandemia, não. É.
Eita, que já faz tempo, hein?
Pois é, o tempo voou, né, garota? Ó, o Luke Hemmings, que é o vocalista do 5 Seconds of Summer, lançou o seu novo EP solo, que se chama Boy. Ele veio com 7 músicas, incluindo o novo single, Benny, que é uma reflexão sobre as mudanças de sua relação com a família. Esse trabalho sucede o álbum dele, que se chama When Facing the Things We Turn Away From, que é de 2021. Então ouçam muito para que a gente também tenha novas músicas do 5 Seconds of Summer depois.
Não entendi, isso era para ser o pedido... tipo, igual a abertura do episódio? Tipo, não escutem pra eles voltarem com 5 Seconds.
Não, tipo assim, ouçam, aproveitem e tal, pra eles se sentirem estimulados e lançarem novas músicas do 5 Seconds of Summer depois, entendeu?
Gente, eu sempre confundo todos os meninos do 5 Sos. Tipo, eu só sei que tinha um que é a capa verde, que eu gostava muito. Enfim.
É o Ashton.
Acho que é. Que é o... Não, não é Bloom.
Baterista.
Ah, enfim...
Super Bloom, não era? Negócio assim?
Eu vou procurar aqui.
Enfim.
É o meu favorito também, adoro esse divo. Bom, vou passar aqui enquanto o Jean procura pra uma menção das namoradas do Dylan Minnette, né? A banda Wallows lançou o terceiro single do novo álbum deles. A música em questão se chama Bad Dream e vai fazer parte do Model, que chega no mercado no dia 24 de maio.
Gente, e a cantora Céu? Nossa, que coisa curiosíssima. O mundo, né? O mundo tem essas coisas ali. Enfim, já falo. A cantora Céu lançou seu primeiro álbum de inéditas em 5 anos. O álbum Novela é o 6º da sua carreira, né? E foi gravado nos Estados Unidos. Ele vem depois do APCA de 2019 e conta aqui com 12 faixas que foram gravadas ao vivo. Bem conceito, né? A Céu sempre foi assim.
Exatamente. Ó, só pra confirmar pra vocês, o álbum do Ashton Irwin, que é o baterista do 5 Seconds of Summer, se chama realmente Super Bloom, e ele foi lançado em 2020 também, no finalzinho do ano.
É isso. O que eu ia falar de mundo curioso, e assim, essa semana eu comecei a ajudar a divulgar o trabalho de artesanato da minha mãe, que chama Céu de Luz, e aí eu falei da cantora Céu. Sigam lá, ou não sigam também. Já que a gente tá falando do revés hoje, Céu de Luz Artes no Instagram e no Facebook, né? Não é pra nossa idade, mas ela vai adorar o engajamento.
Tenho certeza que sim, eu vou seguir. Agora vamos começar com ela. Pelo amor de Deus, eu nem acredito que eu vou ler essa pauta. E eu pedi pro Fábio Del Rio escrever ela, porque eu acho que ele ia escrever muito melhor do que eu. Então vou ler pela primeira vez, vai ser um react da própria pauta aqui. Fazendo competição com o cometa Halley, Anitta lançou seu primeiro álbum bom em 84 anos, o Funk Generation, atendendo ao pedido do fã, que quis um álbum com conceito, divulgação e clipes amarrados. Anne convocou sua tropa para o bailão e fez um projeto funk do início ao fim, com letras que mesclam o inglês e o espanhol, suas línguas nativas, como o português, idioma do qual ela adquiriu fluência morando numa casa de família em Honório Gurgel durante o seu ensino médio e um intercâmbio do
Fábio.
Em um intercâmbio do Ciências Sem Fronteiras. Meu Deus, o governo Dilma realmente, né? Revolucionou e mudou a ciência brasileira. Em seu novo álbum, o sucessor do Versions of Me, também conhecido como Kisses Deluxe, Anitta abandona a busca por diferentes versões de si mesma e assume uma única e verdadeira forma, a de puta. Seu novo projeto traz parcerias com Bray, não sei falar esse nome, e Bad Girl, já, na já conhecida Double Team. Sam Smith, no single que não foi single, aí, e Dennis DJ e Pedro Sampaio em Joga Pra Lua, hit nas terras tupiniquins. Além disso, a ex-ministra do Turismo Sexual e a atual ministra das Relações Sexuais Exteriores incluiu Mil Vezes e Funk Rave no disco, que ganhou um quinto single oficial, Grip. Agora, a nossa diva se prepara para levar o boquete no bico para todo mundo em sua primeira turnê mundial como headliner, a Baile Funk Experience. Gostem ou não, não dá para não chamar de artista. Que experiência, gente, foi nessa pauta.
Aqui eu caguei uma regra, assim, Armin, não pode não gostar. Que é isso? Ela lançou um álbum, entendeu? Levou funk pra fora. Queria começar falando porque eu acho que eu tenho poucas coisas a agregar, assim. Acho que eu, dessa vez vocês vão ser mais intensos, talvez, nas análises do que eu mesmo. Mas, gente, eu gostei muito desse álbum, gostei muito mesmo. Eu acho que ele abre muito bem com Lose Your Breath. Eu gosto muito de Fria. Funk Rave caiu como uma luva aqui. Eu fico feliz de não ter sido hater de Funk Rave quando ela saiu, apesar dos apesares. Porque isso aqui sim é autêntico, sabe? Isso aqui parece algo, mesmo que seja um álbum mais focado na produção, mesmo que seja um álbum mais focado nas batidas e menos nas letras, até porque é isso, né? Repetindo puta muitas músicas, e também tá tudo certo, não tem problema, eu acho que é pra criar a vibe, né, faz parte da estética do álbum, mas eu acho que ele tá muito bem construído. O único defeito que eu vejo nele é que eu sinto que no final, depois ali da metadinha, posso até pegar as faixas aqui pra vocês, mas quando começam as músicas que são mais rápidas e mais proibidonas, talvez seja ali mais pro meio final do baile funk mesmo, depois de Love in Common, Aceita, Double Team, Savage Funk, até ele voltar pra Joga Pra Lua, mas mesmo quando ele volta, eu sinto que a gente fica com faixas um pouco mais pesadas. Eu teria trazido Aí mais pra cima e Mil Vezes mais pra cima pra dar uma mesclada nos ritmos, pra ficar algo mais leve de ouvir, porque depois fica muito batidão. Mas eu gostei demais desse projeto, assim, de verdade. Acho que era o que a gente tava esperando da Anitta há muito tempo, e não digo isso por clipes, por divulgação nem nada, mas só por ser algo que tem personalidade de fato, assim, que você olhando pro lado e pros outros artistas, tanto no Brasil quanto fora, não tem ninguém fazendo isso pra ela. Pra mim esse é o melhor álbum dela, e, em termos de qualidade mesmo, pode ser que as músicas não sejam as minhas favoritas, adoro Bang, né, as músicas do início da carreira dela, mas eu acho isso aqui sim um trabalho de artista. Ela sabia o que ela tava fazendo, ela sabia onde cada coisa tinha que entrar, e ela entregou um projeto redondo e que me deixou bem orgulhoso, assim, mesmo que não faça, não precisa fazer sucesso, acho que não é sobre isso, acho que o ponto tá feito, a música tá lançada, e de novo, né, enquanto a gente tem uma Ludmilla que tá cantando em português num reggaeton, a gente tem a Anitta cantando funk de verdade dessa vez, levando de fato o funk pra fora, que foi algo que ela falou que ela queria muito fazer. Ela até postou um textão que eu não coloquei aqui na pauta, porque ia quebrar o clima, porque é emotivo, assim, dela falando que o que ela sente é gratidão, o álbum tá no mundo. Ela teve muita porta fechada na cara dela quando ela quis levar o funk pra fora, engoliu muito sapo, etc, etc. E legal que ela tenha compartilhado esse lado, porque eu acho que era algo que faltava ela falar mais sobre, né?
Ela nunca falou sobre as derrotas, assim, né?
Nunca falou, nunca. Pra ela, tudo era uma vitória e tal, e comemorou muito. E agora que ela lançou, de fato, o álbum de funk, fica mais fácil de engolir os outros dois que vieram antes, né? Tanto o Kisses quanto o último projeto dela, que foi o Kisses Deluxe, tá louca? O Versions of Me. Então, eu gostei muito. Achei que ele tem brasilidade, acho que ele tem personalidade, acho que ele é original. E acho que aqui ela realmente mandou muito bem. Parabéns, Anitta, diva, artista. Esverdeou forte aqui no meu Metacritic. Muito forte, o pisão na Taylor Swift.
Gente, achei que assim, foi artista de uma forma que a gente não via a Anitta. Sei lá, talvez desde Vai Malandra, que ali também ela foi um auge da artisticidade dela. E eu fiquei feliz, assim, fiquei feliz com esse lançamento, como fã mesmo, porque é uma coisa que a gente queria ver há muito tempo. E eu acho que talvez até, por essa espera, esse álbum poderia ter decepcionado de diversas formas, porque a gente estava esperando há tanto tempo que talvez viesse uma coisa que a gente, ah, tá bom, era o que eu imaginava mesmo, um álbum de funk que ela tá cantando em outra língua. Mas, na verdade, não foi isso que ela fez. Eu achei que ela conseguiu chegar num trabalho em que ela realmente tá apresentando o funk para muitas pessoas de uma forma que é palatável pro gringo, sabe? Porque realmente, isso aqui não vai tocar no baile da favela, porque não é a forma como a gente tá ouvindo funk hoje em dia, né? Atualmente, o funk ele tá muito misturado até com o trap, se você for pegar nas playlists do Spotify e tal. Então, realmente, eu percebo que teve um cuidado, uma linguagem, um estudo muito grande pra forma como ela ia apresentar esse álbum e o que ela ia incluir. Porque tem até, tipo, sei lá, Bonde do Tigrão, é uma vibe meio assim, sabe? No começo do álbum, aquela coisa tipo, vai dançar, o Tigrão vai... Sabe uma coisa assim? Então, achei muito cuidadoso, muito artista da parte dela todo esse trabalho e da forma como ela apresentou dentro do álbum. E isso me deixa muito feliz, porque ela poderia ter feito milhões de coisas dentro do universo do funk e ainda assim ser o primeiro álbum de funk internacional da Anitta. Mas ela fez de uma forma... É o TCC da Anitta, assim, parece, sabe? Achei muito bom mesmo. E aí, falando de faixas específicas, a minha preferida é a abertura. Achei a abertura desse álbum, assim, perfeita, impecável, genial, divertidíssima. Grip é ótima. Funk Rave, fui um hater, sim, não tenho vergonha de admitir, e hoje vejo que é uma grande obra de arte. Mas eu achei Love and Come On uma música muito Anitta, assim, tipo... É muito Anitta essa música, eu não sei nem explicar, acho que o adjetivo é muito Anitta. Double Team, eu fiquei pensando muito que... Eu vou falar uma coisa polêmica. Ludmilla ia barbarizar como feat nessa faixa. Eu acho que as duas, como artistas, iam se agregar muito aqui. Chateado que essa aproximação seja impensável nesse momento da carreira das duas, mas triste porque elas iam se agregar muito. E... que mais? Ah, a música com Sam Smith. Achei que ele agregou horrores com os vocais nessa faixa. Não sei como era a outra música, mas essa aqui ficou ótima, ficou muito boa. Achei que combinou com o álbum, sabe? Não ficou uma coisa assim, ah, coloquei um feat internacional aqui e que se dane. Não, não achei que é isso. Sério, de verdade. Tem uma outra música que eu não me lembro agora. Não sei se é Aceita. Eu acho que é Aceita. Não, ou Love and Come On, não lembro agora. Mas tem uma das músicas que eu fiquei pensando, cara, isso aqui pede um remix, um feat, sabe? Tipo assim, com uma rapper, com a Cardi B, uma coisa assim. Eu acho que faltou só isso pra ficar melhor, mas acho que ela pode fazer isso futuramente. E adorei, achei... as pessoas reclamando da duração do álbum, né? Achei ótimo. E daí que tem música de um minuto? É assim mesmo, tipo... Não dá pra você ficar falando puta, 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 puta durante 3 minutos. É um minuto mesmo, entendeu? É isso aí.
É quase um interlúdio, e é melhor que seja dessa forma, porque se fosse uma música de 3 minutos falando puta, puta, fode, fode, soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, ninguém ia aguentar, e aí sim as pessoas iam cair muito em cima, então tipo, ela causa se... Bem, termina de falar, gente, depois eu vou entrar aqui, porque...
Não, é isso, eu acho que assim, ela deve causar um estranhamento da mesma forma como a gente ouviu o Motomami como uma primeira vez achando que era piada, sabe? E aí depois a gente entendeu que tinha muita coisa por trás. Eu acho que pode ser um movimento dessa forma, que é o que a gente sempre falou. A Anitta ser artista é muito difícil, mas instiga as pessoas lá fora. Assim como a Rosalía chegar com o Motomami é muito estranho para os nossos ouvidos, mas depois a gente entende que tem coisas por trás. Então por isso que eu fico feliz por ela. Pode falar, Armin. Também não quero tomar tudo.
Não, tá tudo certo. Eu... Tipo, gente, eu não escuto funk carioca, eu não vou em bailão. Mas vocês acham que tem um pouco mais essa familiaridade. Mas a Anitta arrebata, né? Tipo, ela pega você pela mãozinha e fala, vamos ali no rolê? E aí você, tipo, quando você menos espera, você tá lá balançando a raba até o chão. Você é
transportado, né? Total.
Exatamente. Mas acho que aqui, cara, eu concordo muito com vocês. Eu acho que finalmente aqui ela entregou o que a gente tava querendo há muito tempo. Que ela, o que ela estava querendo, o que ela estava prometendo há muito tempo. Que é realmente esse movimento de conseguir levar o funk carioca, o funk do Brasil, um gênero tão enraizado aqui, pra fora. E fazer o nome dela com isso. É, aqui a gente já tá muito acostumado com a Anitta e com as coisas que ela fala, e pode ser que pra uma pessoa de fora, pra um americano conservador, por exemplo, seja um choque. Só que eu acho que até nisso o álbum foi muito bem pensado na tracklist. Por quê? Porque ele começa trazendo faixas que são, sejamos sinceros, mais simples de produção. Eu acho que, assim, sendo completamente aberto, as duas faixas que mais brilham nesse sentido são as que a gente já conhecia, que era Double Team e Funk Rave, e ela começa com essas faixas que são mais simples de produção e composição, mas que a pessoa vai ficar tipo, que é isso? Ela consegue dar esse primeiro contato, consegue introduzir, ela lubrifica muito bem o funk nessa inserção e nessa transição. E aí ela tem boas faixas ali, inclusive Adoro, Meme e Love in Common, e ela vai pro bailão. Aí ela deixa pesado. Mas a hora que ela deixa pesado, você fica tipo, eita. Só que são faixas curtas. Então você fala, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. E eu acho muito sagaz, inclusive, ela fechar com Sam Smith e com Mil Vezes. Porque é isso. Sam Smith, as pessoas vão querer, tipo, nossa, mas o que Sam Smith tá fazendo aqui? Deixa eu chegar lá naquela parte do álbum, que é a penúltima faixa. E Mil Vezes, que é a maioria das... maioria não, né? Mas enfim, muitas pessoas já conhecem. Então, tipo, ela começa numa área muito louca de pop, trap, funk, bem transitória, bem introdutória do funk pra fora. Aí, do nada, ela dá uma, tipo, uma pesada em todo, no aspecto não só de composição, de produção, de tudo. E ela volta, e ela termina o álbum num mood muito bom. Então, ela foi artista. Porque é isso, ela fez o que ela queria, ela fez o que a gente queria, ela trouxe esse conceito, essa amarração que, sei lá, desde quando? Desde o Girl From Rio ela tá falando que ia fazer isso? E quando foi isso? 2021?
Ai, gente, o Girl From Rio é uma pena, né? Esse álbum não ter acontecido.
E aí cada vez mais fica claro que ela não fez, não porque ela não queria ou porque ela tava louquinha Versions of Me, porque não deixaram que ela fizesse. E aí agora, não sei como, adoraria entender esse processo todo, mas agora ela conseguiu chegar. Tanto que foi um álbum, Funk Generation, que ela começou a falar quando? Final do ano passado? E aí a gente teve vários singles, a gente teve o Favela Love Story, que foi um mini EP ou um single triplo, um single triplo, dependendo da forma que você queira colocar. E que dois dessas três faixas não estão aqui. Então, eu acho que
são ótimas, por sinal, né?
São, e tem outros feats, inclusive, que ela fez com outros artistas nesse meio tempo, que talvez venham na versão deluxe do Funk Generation, e que vai ser ótimo, que daí vai alavancar os números do álbum lá pra cima. Mas que foi é isso que eu queria só trazer. Até o processo desse álbum foi turbulento, assim como foi, talvez menos, né, porque finalmente a gente viu a luz do dia desse álbum, mas assim como foi também do Girl From Rio / Versions of Me. Mas é agora, é isso. Ela começou trazendo algumas coisas, e aí, tipo, a tracklist saiu uma semana antes do álbum sair, e ela anunciou o lançamento, a data do lançamento do álbum, tipo, um mês antes. Então até me parece um pouco que foi em cima da hora, mas não que seja isso uma coisa ruim. Eu acho que foi uma coisa boa porque, tipo, devem ter dado a bandeira verde pra ela, falou, ah, então vai. E ela falou, então eu vou. E ela, tipo...
Ela foi com o que ela tinha. Tipo assim, ela falou assim, tá bom, é isso que eu tenho agora, é isso que eu vou fazer.
Mas esse é o ponto, não é que ela tinha de...
Não que seja menos, né?
Tipo, não que ela fez uma gambiarra aqui pra conseguir lançar. Não, tá, eu acho que ela já tinha já. Pronto. Exatamente. É. Exatamente.
Total.
Mas enfim, eu acho que... Nossa, a Blaine, a minha faixa favorita das novas, né? Eu acho que Funk Rave, falei muito mal na época, confesso. Eu acho que Double Team também, mas elas caem assim... muito, muito, muito bem dentro do projeto. É, mas das novas, a que eu mais gostei foi aí com o Sam Smith.
Nossa, pela, muito boa essa.
Pelo fator inesperável dessa faixa. Eu jamais pensei que a voz dos dois fosse combinar tanto como combinou. E que o Sam conseguiria agregar tanto. Porque assim, quando... né, ah, é parceria não sei o quê. Eu achei que ia ser um pop meio pesado, vibes unholy. Porque até foi... o rumor foi nessa época, né? Que começou essa parceria, né? E... que ia ser muito meio do tempo. Tipo, meio do caminho pros dois. E na verdade, não. É o Sam que tá ali fazendo uma participação na faixa da Anitta.
Nossa, então, é isso, tudo essa música.
Isso diz, cara, muito até onde ela chegou. Tipo... beleza, o Sam adora o Brasil, isso tá muito claro. Os dois shows que ele fez aqui nos últimos anos, enfim, ele expressa muito dessa gratidão. É, e ele tem muito interesse pela gente, mas ainda assim é muito legal a gente ver um artista global do porte dele, Lu, fazendo uma coisa com uma artista nossa, entendeu?
Então, não, Armin, eu acho sensacional isso, assim. Eu acho que ela realmente foi artista.
Ela foi. E mesmo que, beleza, eu não vou escutar provavelmente o álbum todo. Eu vou pular algumas dessa meiuca muito pesada. Que vão... daqui o quê? Da... Savage Funk, Cria de Favela, Puta Cara e até mais ou menos Sabana. São umas 4 faixas, eu acho. Principalmente. Que são pesadas. E eu não vou escutar. E tá tudo bem. Mas as outras... eu adorei, tipo, muito. E são próximas, tipo... e é isso. Chega.
Eu quero falar duas coisas. Eu não achei que a língua foi um impeditivo ou algo ruim nesse álbum, que é o que eu achava que seria. Isso eu achei muito legal. Tipo, ouvir o funk em espanhol ou em inglês pra mim não foi zero um problema. Acho que justamente por todo esse contexto e a forma como a produção tá tão bem amarrada e como tá tudo tão fazendo sentido dentro desse álbum.
Concordo muito, amigo.
E além disso, eu acho e eu espero e torço pra que, e realmente acredito, que esse álbum, caso o funk realmente tenha uma guinada no mundial, né, no internacional, eu acho que sim, ele é uma referência já. Tipo, ele nasce sendo uma referência para o que vai ser construído depois. Pela forma como várias coisinhas estão dentro dele. Tem uma parte até que, tipo, a parte que ela, numa das músicas, é a Valesca que fala, tipo, parece muito a voz da Valesca. Vocês perceberam isso?
Não.
Não.
Que ela fala, acho que gostoso, uma coisa assim. Eu não sei se é em grip ou em fria, sei lá. Não sei qual que é a parte que ela fala, mas eu vou procurar depois. Enfim, a forma como tá ali, eu acho que é muito, vai ser referência porque vai ser produzido depois. Então, quando a Anitta fala que ela foi a primeira, ela está sendo a primeira a fazer um trabalho como esse, lançando uma gravadora internacional para um público de fora, principalmente dos Estados Unidos. Ela tá sendo a primeira, cara. Não tem o que fazer. Tipo, tiveram outros hits? Tiveram, mas um álbum com tudo isso que ela tá fazendo é foda. É foda, sim. E sobre a história, eu acho que a história que mais interessa na vida da Anitta é essa. É saber o por trás de como foi essa correria toda pra fazer esse álbum lançar. Porque durante todos esses anos de podcast, a gente criticou muito ela por, né, aquele negócio. Agora o J Balvin, agora fulano, agora a Cardi B, aqueles singles todos, aquela putaria toda. E a gente imaginou até que ela tinha deixado, abriu mão de ser artista, né? Durante muito tempo. Quando, na verdade, talvez, o que ela mais queria era fazer isso. E ela não podia. Então, ela tinha que ficar lançando essas coisas comerciais desde 2017 pra ver se ela conseguia chegar nesse momento. E chegou. E aí, né? E essa história? Essa história eu queria muito saber um dia.
Sim. Que é o que eu falei, tipo, desse processo todo.
Uhum.
Tipo, beleza, a Anitta vai pra fora. E tudo o que aconteceu dessa decisão até ela conseguir finalmente lançar o
Fun Generation. Tipo, se tiver uma biografia, se tiver um livro, é essa história, por favor, foque nela. É essa que
exatamente.
Eu quero saber.
Exatamente. Mas... é isso, finalmente, Anitta. Obrigado, Anitta. Parabéns, Anitta.
Exato.
Anitta, mais se... ver.
Como é que era o Vitar que tava? Anitta, se arrependa.
É, ela se arrependeu.
E acho que esse álbum, outra coisa, ele tem muito potencial pra hitar, não agora, tipo, sei lá, de repente meses, anos, sabe, assim, a uma música viralizar. Então é isso, ele tá aí pra história, tipo... foi lançado. E o que acontecer a partir dele tem muito potencial.
Exatamente, gente. Coisa que não tem nesse próximo tópico da nossa pauta, né? O novo single da dançarina Normani, que voltou a postar a música. Depois de muita espera, ela lançou 159, uma música que deve servir como o primeiro single do primeiro álbum dela. Essa música é uma parceria com o rapper Gunna, então ela não veio aí sozinha, não veio solo. E esse projeto em questão vai se chamar Dopamine e não tem data de lançamento confirmada. Ela veio, lançou a capa, vocês lembram disso? Lançou a capa no Instagram em cima de um foguete, sumiu, só não avisou quando vem, mas disse que vem. Com a Normani é assim, sem data, sem muita confirmação, ou qualquer tipo de material concreto pra não criar provas contra ela mesma, né? Porque se ela prometer e não cumprir, é pior do que ela só prometer, mas nunca disse quando ela cumpriria mesmo, então tá tudo bem. Cara, que difícil essa música, né? Como o brilho da Normani foi embora com o foguete, né? Sumiu.
Eu acho que o problema dessa música é ter sido lançada como single. Porque talvez se ela tivesse dentro do álbum, a gente ouviria ela com outros olhos e entendesse ela muito mais. Só que nesse momento, né, em que a gente teve um álbum da Anitta sendo lançado, ela passou super desapercebido na minha vida e nos meus ouvidinhos, assim. Eu não tenho nem muito o que falar. Ela veio, como o Fábio comentou, sem brilho. Eu não lembro dela pra comentar direito, sabe? E olha que eu ouvi repetidas vezes e não fixou na minha cabeça. E acho que isso diz muito. Uma pena que ela tenha sido lançada como single agora, porque talvez ela seja muito boa e eu consiga aproveitar ela muito melhor dentro do álbum.
Amigo, eu acho que o ponto não é nem a música ser ruim ou não. Ela só é apagada, sabe? É uma música normal, é uma música correta. É uma música que tá aí. Diferente de Motivation, por exemplo, que foi um... Nossa, uma grande coisa. É, as outras músicas da Normani já não tiveram esse grande impacto, né? Faltou... Eu sinto que vai faltando Star Quality. Mesmo aquela música com a Cardi B que ela lançou, que é Wild Side. Isso. Quando ela lançou o Outside, por ter a Cardi B e por ter aquele clipe que, enfim, ela performou a música muito bem. Mas não é uma música que você ouve e é um hit óbvio. Diferente de Motivation, que tinha um potencial ali pra ter crescido e acabou não crescendo e tudo bem. Só que tinha muito mais personalidade, punch, eu acho. Essa é a palavra. Ela tinha uma força muito maior na música por si só. Essa música aqui, ela é morna. Ela não cresce, ela é flat. E, enfim... Acho uma tristeza só. Mas tudo bem. Também não é ruim. Não é ruim. Não foi isso que eu quis dizer. Só quis dizer que não sinto que vai levar a Normani aonde esse foguete quer ir. A menos que ele queira chegar no Titanic.
Mas, gente, é muito difícil porque... Ela tem... Vamos lá. Discografia de Normani. Ela tem Motivation... Não, antes de tudo, né? Ela tem Dancing with a Stranger, de 2019, com Sam Smith... Que foi pra aquele álbum que nunca veio aí, né? Aí depois teve Motivation. Ótimo. Falamos You Go Girl, Yas Queen. Tudo. Tudo. Foi tudo Motivation. 2 anos depois, ela veio com Wild Side. 2021. 2022, ela veio com Fair, que foi um single solo, que foi um pouco dessa transição dela, né, pro R&B. Menos pop. E também nesse ano de 2022, ela teve aquele single com o Calvin Harris, a Tinashe e o Offset. Que a música é boa também, que chama New To You, mas que você fica tipo... Quem que tá nessa faixa? E quem? Qual é essa faixa? Também esquecível. E aí, acho que esse é o meu ponto. Ela começou com coisas muito grandes e muito bem... Muito memoráveis. Acho que não tem outra palavra pra usar nesse momento. Dancing with a Stranger e Motivation, a gente falou, cara, ela pode entregar muito. E aí, não sei o que aconteceu, se ela viu, tipo, não, eu não quero ir por esse lado tão pop, eu quero ir pra um lado mais R&B. Mas e desde essa transição que ela começou em Wild Side e todas essas outras faixas, ela não consegue ter esse mesmo brilho que ela tinha antes. E é isso, a gente não consegue se apegar tanto a esses lançamentos, porque, não, de novo, como o Fábio muito bem disse, não são incorretos, não são ruins. Eles só não são apagados, eles não têm brilho, eles são esquecíveis. Só que, putz, se eles são esquecíveis, eles não vão hitar. Se eles vão hitar, eles vão dar play. Tipo, pra uma discografia tão enxuta, você tem que, se você tá lançando poucas coisas, você tem que lançar poucas coisas, mas que sejam muito bem demarcadas e que chamem muito a atenção. Se você estivesse lançando, sei lá, como a Anitta em um momento teve, lançando um single por semana. Se juntar tudo ali, tinha um compendium de lançamentos. É, e alguns, né, mais apagados e uns mais diferentes, tipo, atirando pra todos os lados, ok, a gente entende essa tentativa, talvez essa estratégia. Mas aqui, com isso, é muito difícil, tipo... E, tipo... Até o Gana, não senti que ele... Cara, é um feat, são duas pessoas. E eu não senti que ele conseguiu agregar tanto a faixa.
Então... Eu acho que ela, a escolha dela pelo R&B é super justa e honesta. Agora, a forma como ela tá fazendo isso, se o objetivo dela é ser uma, tipo, major artist, uma gravadora, né? Até como ela é, ela tem um nome grande na indústria. Tipo assim, né? Não é um nome que tá começando a surgir. Ela... não sei se é a melhor estratégia, talvez. Eu acho que é nesse caminho, muito do que você falou, assim, sabe? Por quê? E por que tanta demora? Sabe, você tinha a faca e o queijo na mão e hoje em dia você não tem nem as mãos mais. E isso é um pouco triste, tipo, pensando que, poxa, ela é tão boa em tantas coisas, né? Enfim, que lance logo o álbum e que... E é isso, Normani, se é o que você quer e que se você tá feliz com isso, eu tô feliz também. Mas não é uma das artistas que eu mais tenho consumido, até porque nem tem música pra eu consumir tanto.
Não tem. Não, eu sinto que ela tem um repertório muito fraco, gente. Ela não tá conseguindo se construir, porque ela tem... Pensa num show dela. Quantas músicas animadas a Normani tem? Versus esses R&Bs, energia baixa, sabe? Então, não sustenta um show num festival, por exemplo. Vai ser muita dança, vai ser um negócio sensual ali, mas... Casa de show pequena, e tá bom. E Motivation não vai estar na setlist, porque não combina com mais nada.
Não tem então, como não estar. Tá. Se você tem 10 músicas, não tem como tirar uma.
É, então, mas não tem como não tem fazer nem... show, né?
Ela não tem 10 músicas. Ela tem, tipo, 5.
Então, é isso,
e é muito
tipo...
feat. É Sam Smith, é Diamonds Khalid. Com a Megan Thee Stallion, Khalid com Love Lies. Com Calvin Harris, que ela tem... É tudo muito fit. Gana, é, agora... Essa é do Gana agora, né? Mas tem o Outside com a Cardi B. Então, nenhuma música é dela. Assim, solo é muito pouco. Tem Fair. Tem
eu acho que só.
Aqui com Calvin Harris, ela canta sozinha e Motivation.
Talvez se ela tivesse feito realmente um primeiro álbum bem popzão, que era o que estava programado pra ela, ainda assim R&B e tal... Talvez fosse mais interessante, porque aí hoje ela já teria tido um primeiro álbum e ela estaria indo para uma linha mais R&B num segundo, num terceiro álbum, entendeu? E aí fazendo outras coisas que ela queria, e ela teria mais repertório, história, coisa para contar. E hoje não, ela ainda tá começando, tipo, tá toda hora... Sabe quando você fica buscando a perfeição e você nunca faz nada? Parece que é isso que ela tá buscando, tipo, toda hora... Tentando ser mais artista, aquela pessoa que vai ser jubilada da faculdade e não termina o curso. É isso, Normani. Tipo, lança, amiga, se forma, depois faz outra.
E também aquilo, não é que é querendo trazer comparativos, mas se você vê o pós Fifth Harmony, a Normani foi a que menos conseguiu surfar a onda. Porque...
E ela é a que mais tinha, porque vamos combinar, tudo bem, a Camila tava ali no auge e tal, mas a Camila tem muito hate pra cima dela, a Normani não, tipo, o que ela tinha de hype era positivo, que eram as Exato. Pessoas querendo ver essa garota brilhar porque ela dança muito, tipo, a Normani ela só tinha a crescer, a Camila tava aqui e ela, né, só ia cair, porque as pessoas dão muito hate a ela, e a Normani não, ela tinha que crescer, e a Camila tava ali caindo, então... É foda isso. Ela realmente tinha a faca e o queijo na mão.
Sim, e aí, tipo, as outras meninas, por exemplo. A Dinah lançou uma coisa muito boa numa época e ela parou, ela se afastou da vida artística por questões e beleza. A Ellie lançou milhares de coisas, participou do Dance with the Stars, lançou livro infantil.
Se esforçou
infantil.
Horrores.
Nossa, essa garota trabalhou. E a Lauren, tipo...
A Lauren desistiu.
Então, mas ela lançou ainda coisas. E, tipo,
não,
ela
lançou,
tem ali...
Lançou.
Ela tem seu nichinho, ela tem sua base ainda... pequena de fãs, mas acho que esse é o meu principal ponto, a Normani, que a gente, né, todo mundo falando, ah, ela tá motivada, tipo, talvez depois da Camila, ela era que tinha mais nome, ela, é isso, muito que você falou, ela tinha tudo pra conseguir fazer acontecer.
Tinha.
E pode ser que no final do dia nem seja culpa dela, pode ser uma questão de gerenciamento, mas ainda assim, é, tudo isso que a gente tá falando, não tem como ficar...
Gente,
não tem
eu
como
acho que se
não
a Normani
ficar
chegasse
triste.
pra um grande nome ali, tipo, sei lá, até a própria Beyoncé, assim, sabe? Tipo, não a Beyoncé em si, mas o time ali é a Parkwood, né? A gravadora.
Ai,
Chegasse
mas
ali
eles falam.
perto da Chloe, da Halle, entendeu? Tipo, tinha um espaço ali, sabe?
Ai, amigo, mas acho tão furada isso, porque cadê Chloe e Halle? Zero
Não,
relevantes. Elas são relevantes pra gemer no Twitter, né?
também acho, mas elas lançaram coisa, né? Pelo menos. Tipo.
Ai, mas é isso, elas estão bem cotadas onde? Elas vão ter que fazer um caminho meio Sabrina Carpenter, sabe? Que tem 6 álbuns, nenhum foi bem e tá conseguindo colher agora os frutos de um início de carreira lá atrás.
Ah, sim.
Não
É que aí
sei
também é
também.
diferente, né? Que a Sabrina começou muito criança. Então, tipo, 6 álbuns dela, ela ainda tem 20, seus 20 e pouquinhos anos. Então, tipo,
Amigo, mas
ainda tá.
aí até a IDM e Selena, a mesma coisa, né? E ficavam em primeiro e em segundo. A
Ah,
Sabrina ficou
sim.
em
Não, eu concordo com você.
setagésimo. É isso que eu tô querendo dizer.
Sim. Mas eu digo que, tipo, assim, ela ainda tem muito tempo. Tipo, a Sabrina. E é verdade, eu concordo com você. Eu acho que. Mas é isso, pelo menos ter tentado, entendeu? Tipo, o lance da Normani é que parece que ela. A gente não sabe, de novo. A gente pode estar falando, assim como a gente falou milhares de anos da Anitta, e a gente não sabe da história real. Pode ser que ela tenha tentado, pode ser que ela tenha tido milhões de oportunidades e não conseguiu e deu errado e não sei o quê. Mas quem tá vendo de fora, tá tipo assim, parece que ela tá toda hora, sabe, estudando para fazer uma prova que ela nunca marca de fazer.
Mas é porque ela não coloca a culpa em ninguém. Diferente da Anitta, que abre a boca, fala por exemplo, da gravadora, fala que não tinha apoio, fala sei lá o quê. E tudo bem, pode ter guardado muita coisa. Muita coisa ela pode não ter dito e falou agora um pouco mais, mas também não falou tudo. A Normani não fala nada, ela some. E aí ela volta a falar que ela é perfeccionista. Para de falar que você é perfeccionista se o problema não é você ser perfeccionista. É você que tá se sabotando ou é o sistema que não tá jogando junto com você, entendeu? Não faz sentido. O que eu acho? Esses lançamentos da Normani vão ser ótimos para fazer o Fifth Harmony voltar antes da hora. Porque nenhuma tá conseguindo fazer nada. Então já já. E a Camila já é odiada, né? Então logo, logo elas voltam, se reúnem, vai ter turnê no Brasil, vai ser tudo, gente. Vai ser ótimo. Porque. Porra, que
E o pior é que
tristeza.
quando voltarem, acho que vai ser um bom álbum, porque o último álbum delas foi muito legal.
O último álbum delas foi muito legal mesmo.
É
Muitas boas
verdade.
músicas ali.
Nossa, que loucura! Eu não vejo, sabia isso acontecendo? Eu acho que dos grupos que terminaram, eu não sei, é uma sensação muito minha. Eu acho que elas não conseguiriam se encaixar de novo, tipo, de achar uma
Elas não têm nada a ver
sonoridade.
uma com a outra.
É.
Mas talvez isso seja o legal, porque o ponto não é ser sobre elas, né? O ponto é ser sobre o Fifth Harmony. O que é o Fifth Harmony? Que eu
Eu
acho que
acho que.
foi onde elas falharam ali, porque existia uma vontade da indústria de fazer alguma delas ser mais do que só o Fifth Harmony, que era a Camila Cabello, e a gente sabia disso. E quando a Camila saiu, a Normani teve que abrir espacato para conseguir fazer aquele grupo hitar de alguma forma. Então, dessa vez elas vão poder ir para lá
Que a
sabendo que
Lauren
o que
tava
é delas.
cansada, né? A tadinha
Ah,
dela.
é. O que se esperava delas, elas conseguem entregar e elas já entregaram. Cada um, sabe? Nós, como fãs, sabemos que a Normani quer fazer R&B. A gente sabe que a Lauren quer fazer música, tipo, bizarra, Amy Winehouse diferente, meio underground. A gente sabe que a Camila Cabello é pop, pop. A Dinah Jane, uma coisa meio tropicana. E a Ellie Brooke
Ah,
ela é
ele quer
latina.
trabalhar.
Ela quer fazer tudo. Quer fazer livro, podcast, quer dançar, quer. Fazer tudo. Mas assim, o que é o Fifth Harmony? A gente nunca soube o que eram. De fato, elas juntas sem. Elas juntas pela cabeça delas. E talvez a gente nem saiba nunca mesmo, mas eu acho que elas vão precisar de dinheiro em algum momento.
Eu acho
E
que hoje elas têm maturidade para fazer o Fifth Harmony existir como Fifth Harmony unidade e tirar o ego delas dentro do, tipo assim, ego no sentido do, tipo assim, o que eu sou dentro do, tipo, eu, Camila Cabello no Fifth Harmony. Não, eu Fifth Harmony, né? Eu ali dentro desse grupo. Eu acho que elas têm maturidade para fazer isso. Que elas não tinham e tá certo de não ter, porque, como o Fábio falou, a indústria e quem juntou o Fifth Harmony juntou pra ser um inferno e pra ser pensando no fim dele, né? O que é bem bizarro. Então, pode ser mesmo, não sei. Mas torço pra todas, espero que a Normani consiga lançar o álbum dela e que seja bom e que seja divertido e ela fique feliz. E aí, é isso aí. Também,
vamos
bicho,
ver.
cansei da Normani já, não quero falar mais.
A gente
Tô
falou
ali.
demais pra uma música tão, tão nada,
É,
né?
pois
Tão
é.
nada. Enfim.
Ai.
É isso,
até
então?
Semana que vem, sim.
Semana que vem tem o quê? Dua Lipa?
Já?
Não Já. Sei. Tô na dúvida.
Não. Sim? Não.
Ih.
Nossa, gente. Foram muitas coisas, né? Esse último mês, assim. Muitos álbuns e muitos, tipo, coisas grandes. Mas... Ah, que bom que a gente tá, né, com tanto lançamento bom. Mas o Radical Optimism, 3 de maio, próximo episódio.
É, tava certo, ó.
Então, 3
de maio.
Até...
É isso aí.
Dua
até
Lipa.
A Dua Lipa. Beijo, gente. Tchau.
Beijos.
Tchau.